Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Estamos já em condições, temos quórum de deliberação. Como sabem, tem que ser 13 deputados, 13 senhores e senhoras deputados e dois partidos representados. É assim que está definido. Dois, em que terá que ter o partido. Dois. Agora alterou, o regimento alterou, não é? Portanto, é preciso alguma sensibilidade para essa questão. O ponto 1, aprovação da ata número 111 relativa à reunião de 20 de setembro. Se não houver obstáculos, se não houver nenhuma questão, votaremos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 2, Sr. Deputado Márcio Passos, para o ponto 2.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sr. Presidente, se não houver inconveniente, pedia que fosse adiado para o final da reunião.
Para o final da reunião.
E já agora faço o mesmo pedido para o ponto 6, se, entretanto, não estiver aqui o Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito bem, então
muito obrigado.
Ponto 2 e 6 ficarão para o final da reunião. Muito bem. Da reunião, preferencialmente, não é da reunião da audição, é desta reunião antes da audição, preferencialmente. Era o ideal. Ponto 3. Apresentação das conclusões dos trabalhos da subcomissão para o acompanhamento dos fundos europeus e do PRR, referente à primeira sessão legislativa, nos termos do número 5 do artigo 33 do RAR. A palavra ao Sr. Presidente da subcomissão. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprindo uma obrigação regimental, o ponto de situação, por isso a subcomissão. No relatório que foi distribuído está a sequência das datas e como é que a subcomissão foi sendo constituída. Na prática houve uma alteração no dia 2 de dezembro, salvo erro, porque eu substituí o Sr. Deputado Nuno Fazenda por ele ter ido ocupar funções governativas. A subcomissão é composta por 11 deputados, 11 senhores deputados. Tem tido atividade, no total fez-se 29 reuniões. E duas visitas de trabalho externa, uma terceira foi incluída, que foi aquela que fizemos às obras do metro e que foi promovida pela Comissão de Economia e Bem. Por isso há aqui um conjunto de números que é uma descrição, digamos, total de quantas reuniões se fizeram e quais foram as datas que se fizeram. E depois também há aqui promovemos 18 audições, todas elas bastante dinâmicas e com muita informação a circular. Acho que foi positivo para todos os seus deputados que interviram, que fizeram questões. Depois concedemos uma audiência e fez-se também, no dia 19 de julho, uma reunião com a Comissão de Orçamento do Parlamento Europeu, a Assembleia da República, sobre o Orçamento da União Europeia como uma ferramenta de recuperação e resiliência e prosperidade do Covid à invasão da Ucrânia. E, finalmente, duas notas, só para referir quais foram as visitas que se fizeram. Fizeram-se ainda sobre a presidência do Sr. Deputado, na altura do Dr. Nuno de Fazenda. Fez-se uma visita à região do Douro, Porto e Vila Nova de Gaia, em 26 de setembro. E fez-se uma visita à Beira Interior, Ceia, Guarda, Covilhã, Fundão e Castelo Branco, entre os dias 4 e 5 de dezembro. Depois estão aí as hiperligações para algum Sr. Deputado que quiser de alguma forma ver isto mais minuciosamente, e é esse o ponto de situação e o relatório das atividades da subcomissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Jorge Botelho, Presidente da subcomissão. Está em discussão, se alguém quer colocar uma questão, faz favor. Não, penso que não. Como sabem, este relatório foi aprovado na subcomissão e é submetido à comissão nos termos regimentais e será aprovado se assim concordarmos. Não registro nenhum pedido de palavra, vamos então votar o relatório, que será incorporado, antes disso, será incorporado também no relatório final da comissão, para a semana será apresentado aqui nesta comissão, para fecharmos o tema em relação à primeira sessão legislativa. Terá que haver uma votação. Sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Agradeço o trabalho da sua comissão e ao seu Presidente também o trabalho desenvolvido e o trabalho que irão desenvolver nos próximos três anos ou na próxima sessão legislativa. Como vos disse, na próxima semana será apresentado então o relatório da Comissão, que aguardava também a aprovação deste relatório da subcomissão, que será incorporado no relatório final da Comissão em relação à preparação legislativa. É assim que deve ser. Temos também o ponto 4, a apreciação e votação do plano de atividades da subcomissão para o acompanhamento dos fundos europeus, do PRR, referente à segunda sessão legislativa, nos termos do artigo 29 do Regulamento da Comissão. Dou a palavra de imediato ao Sr. Presidente da subcomissão. Deputado Jorge Botelho, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Este relatório foi aprovado ontem na subcomissão e foi participado pelos diversos grupos parlamentares. Na prática, isto é, não é muito diferente do relatório que acabámos de aprovar, do plano de atividades, cujo relatório foi produzido e que acabámos de aprovar. Eu diria, talvez por uma questão de rapidez, nós temos um conjunto de entidades a ser ouvidas, onde foram acrescentadas, salvo erro, 4 ou 5 entidades, entre outras, nomeadamente as Comissão Independente de Acompanhamento de Fiscalização das Medidas Especiais de Função Pública, depois a Autoridade do POCTEP, são aquelas que eu me lembro agora, a Autoridade, um conjunto de... a questão das agendas mobilizadoras de reindustrialização e verdes, que também está aí no plano, e obviamente o mapa não é exaustivo, foi aquelas que de alguma forma foram as preocupações dos membros da Comissão para esta altura e para figurar como tipo obrigatoriedade serem auscultados em sede dos trabalhos da Comissão. Depois, nós temos, e está aí no plano, duas questões que são para nós importantes em termos da dinâmica e do trabalho da subcomissão. A subcomissão tem um horário de funcionamento reservado para terça-feira ao meio-dia. Esse horário tem se transformado muito difícil de gerir, porque às vezes a questão dos convidados que temos cá requer talvez um outro horário e alguma flexibilidade. Por isso pusemos neste plano de atividades da Comissão, reservámos a data terças-feiras, 12 horas, e acrescentámos uma pequena nota a dizer que este horário da Comissão dentro das terças-feiras pode ser adaptado tipo à 1:30 ou para o fim da tarde e depois articulado com o Sr. Presidente da Comissão para que não haja, obviamente, sobreposições entre as questões, entre as datas. E, finalmente, as visitas. A Comissão está com o propósito de fazer visitas. Até ao fim do ano já vai ser marcada uma reunião para a semana que vem para prepararmos aquelas que foram as duas visitas que foram identificadas já como, digamos, não digo prioritárias para se fazer ainda este ano, ao Alentejo e ao Algarve. E depois, obviamente, depois faremos um plano para o ano 2024 para termos uma sequência para que os seus deputados já... Há trabalho feito e há muitas coisas a decorrer no âmbito do PRR, ainda terminado o PT 2020, principalmente isto, acho que devem merecer ser vistas, e por isso nós iremos organizar, obviamente depois, a ver se há quem vai, mas isso é por outro tempo. Por isso é esse o plano de atividades que temos para apresentar, sem mais delongas, explicar a vossa consideração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho. Não sei se alguém quer colocar uma questão. Não? Eu compreendo que não, porque foi discutido também na reunião da subcomissão e foi aprovado na reunião da subcomissão e portanto, há aqui já, digamos, um entendimento e um consenso em relação a este plano de atividades. E eu acho bem que haja essa flexibilidade em relação ao horário da subcomissão. Eu percebi a ideia que é para funcionar melhor, haver aqui uma adaptação. Claro que a comissão tem sempre a tarde de terça-feira, que é obrigatório. Nós temos que a ter na comissão, é obrigatório. Caso contrário, não temos hipótese sequer de cumprir os requerimentos que são aprovados na comissão. E, portanto, claro que havendo aqui uma flexibilidade, tanto quanto possível, se fizermos apenas uma audição à terça-feira, ou se as audições de terça-feira forem mais com grelhas mais curtas, mas depois depende de nós. Depende muito de nós, pode acontecer fazermos as audições mais rápidas, com eficácia, e a seguir a subcomissão poder reunir. Penso que foi essa a ideia, parece-me que é sensato. Portanto, então vamos votar o plano da subcomissão. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Portanto, temos muito trabalho neste próximo sessão legislativa e haverá aqui uma coordenação perfeita entre a comissão e a subcomissão por forma... Sim, isso é que é a novidade. Ainda mais, sim, ainda mais. Menos é que não. Sr. Deputado Carlos Mendes Pinto, quero colocar uma questão, faz favor.
Sr. Presidente, muito bom dia. Sobre a condução dos trabalhos, uma coisa muito rápida. Nós acordámos em passar o ponto 2 e o ponto 6 para o final da ordem dos trabalhos, dado e sugerir se pudermos
já
ter
o
ponto 2 a seguir ao ponto 5 e depois o ponto 6.
Sim.
Bom.
Fazemos a seguir ao ponto 5. Está bem. A seguir ao ponto 5. Está bem. Então faremos assim. Discutimos já o ponto 5. Ponto 6. O ponto 4 está aprovado, então por unanimidade. Não há dúvida. A apreciação da votação do plano de atividades da Comissão referente à segunda sessão legislativa. Portanto, já foi. Nós trouxemos já o plano de atividades para esta reunião. Foi também distribuído. Penso que não haverá nenhuma proposta de alteração. Se concordassem, aprovaríamos nos termos em que foi já apresentado. Só aqui uma pequena correção no 8.1. Só em termos de, digamos, aqui diz, a Comissão pretende realizar declarações de trabalho nas instalações da NAV Portugal, que foi até foi um convite, a Transtejo, a parques logísticos, industriais, no Distrito do Porto. E eu retirava isto do Distrito do Porto e colocava a parques logísticos industriais, nomeadamente à Lionesa Group, no Distrito do Porto, isso sim. Para não ficar, se não parece, a Comissão só vai fazer visitas ao Distrito do Porto. Essa é uma questão aqui de português, se concordarem, alterávamos isto. Ou seja, a Comissão fará visitas onde entender que deve fazer, no país, nomeadamente esta que é no Distrito do Porto, que é um convite que a Comissão também já tem aqui e temos que fazer, e já acordamos isso. Portanto, se estiverem de acordo, votaremos então o plano de atividades. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado então por unanimidade. Temos muito trabalho também, a novidade é essa. Vamos ao ponto 2, a precisão de votação do requerimento apresentado pela IL para a audição do Ministro da Economia e do Mar acerca do processo de privatização da EFASEC. A palavra ao deputado Carlos Magalhães Pinto para apresentar. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da última vez que tivemos aqui nesta comissão o Sr. Ministro da Economia, ele garantiu-nos que nos iria dar toda a informação sobre o negócio da EFASEC em finais de julho. Está gravado, está em ata, que foi a garantia que deu. Nós até agora estamos, hoje é dia 27 de setembro e não temos essa informação. Havia um motivo que podia ser apontado para isso, que era a Assembleia de Obrigacionistas, que foi marcada para 12 de setembro. Entretanto, essa questão também ficou resolvida e continuamos até agora sem perceber exatamente quais serão as condições de venda da EFASEC, nomeadamente que obrigações é que irão recair para o Estado português, para os contribuintes, para o Banco de Fomento, para os diversos órgãos. Dado que o Sr. Ministro se comprometeu a informar à Assembleia da República sobre as condições desse negócio no final de julho, ou então quando ficasse resolvida a questão com os obrigacionistas, tendo isso ficado resolvido, acho que era a altura de voltarmos a ter aqui o Ministro, preferencialmente antes da discussão do Orçamento de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Magalhães Pinto. Pedir-se a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e as senhoras e senhores deputados e referir o seguinte em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Bem andou a Iniciativa Liberal com este requerimento, porquanto todos nós recordamos o histórico deste processo. E, de facto, senhoras e senhores deputados, a democracia tem regras. E uma das regras é que compete à Assembleia da República fiscalizar a atividade do Governo. O PSD assim fez uma vez, duas vezes, três vezes sobre este tema. Aliás, é um tema recorrente que nós trazemos à discussão. Na última conversa que tivemos aqui, na última audição com o Sr. Ministro, a certa altura ele evocava um argumento que é um bocadinho lateral àquilo que é a atividade dele e nossa, que era, pedia que se respeitasse um bocadinho a questão do segredo da negociação, a questão da reserva da negociação e da confidencialidade, que só ela é que permitiria um fecho deste processo. Nós entendemos isso, aliás, na vida comercial fora daqui, isso até é prática. Acontece é que nós temos uma obrigação. O PSD, e não só o PSD, respeitou escrupulosamente o pedido do Sr. Ministro, furtando-se a fazer aquilo que era o seu dever, que era fazer perguntas claras sobre o processo, respeitando esse processo de negociação e o pedido do Sr. Ministro. Seis meses passados ou quatro meses passados, nós não podemos continuar à espera, até porque ainda por cima este é um processo altamente reservado, mas recheado de fugas de informação. E portanto, para nós começa a ser um bocadinho desconfortável nós negarmos as perguntas que temos e que é nossa obrigação fazer para ler nos jornais as respostas às perguntas que não fizemos. E portanto faz todo sentido este requerimento. O PSD acompanha e aplaude a iniciativa, porque nós também queremos saber e não queremos adiar mais, as perguntas são óbvias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, cumprimentar os senhores e senhores deputados. Conforme foi sempre a indicação do Sr. Ministro da Economia e do Mar, o Governo tem total disponibilidade, deve apresentar total disponibilidade para esclarecer os temas que forem necessários. Foi sempre esse que o Sr. Ministro disse nesta comissão e pesando que foi sempre essa a informação que o Sr. Ministro da Economia e do Mar transmitiu nesta comissão, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará favoravelmente este requerimento. neste formato já totalmente correto o requerimento, digamos assim, por isso votaremos a favor do requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Costa. Não registro nenhum pedido de palavra. Vamos votar então o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimento também o Sr. Deputado Filipe Melo e o Sr. Deputado Bruno Dias. Também há um bocado não fiz referência ao facto de terem-me avisado previamente que chegariam um bocadinho atrasados por razões de trabalho, faz parte. E portanto, já estão cá na Comissão e eu agradeço, é sempre bom. Ponto 6 da Ordem de Trabalho. Apreciação e votação do relatório relativo à proposta de lei 102-15 altera as bases da política de armamento e de gestão do espaço marítimo nacional. O relator, o deputado Paulo Rios Oliveira, quem dou a palavra de imediato para apresentar o relatório. Fechou.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei necessariamente breve, até porque ele foi brevemente distribuído. E, de todo modo, fazer referência ao seguinte. Esta proposta de lei que altera as bases da política de ordenamento e gestão do espaço marítimo é um documento importante porque define grandes princípios, embora esta não deixe de ser uma segunda alteração ou um documento que já existia. Foram pedidos parceiros e foram parceiros importantes às regiões autónomas e às assembleias regionais, sendo que delas recebemos contributos, ou se quisermos críticas, as quais devem merecer a nossa reflexão. Bem andou também o Sr. Presidente da Comissão, quando entendeu estender esse pedido de parecer à Associação Nacional de Municípios e à ANAFRE, no sentido de saber a opinião deles sobre este tema, o que nós também louvamos. Em relação ao conteúdo da própria proposta, obviamente estando a falar de um documento de enquadramento, é mais conceptual e de princípios, provavelmente de concretização, mas de todo modo referir pela sua importância que as principais alterações dizem respeito à definição e finalidade da política de ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional, a definição das zonas marítimas e suas características, princípios de ordenamento e gestão e uso do espaço marítimo nacional. Senhores deputados, garantidamente nós percebemos que estamos a falar de um documento importante. Bem ou mal, isto não é uma crítica para ninguém em especial, mas Portugal tem no seu espaço marítimo uma riqueza e, se quiserem, uma responsabilidade que não nos pode passar ao lado e, portanto, este documento também, por isso, adquire aqui uma importância acrescida e espero que possa merecer também uma reflexão mais aturada. Do ponto de vista formal, este documento não oferece nenhuma dúvida quanto à sua conformação constitucional e, portanto, reúne todos os requisitos para ser debatido e... Só um segundo, discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira. Sr. Deputado Costa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para comentar o Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira. É uma proposta de lei importante, transversal num setor muito, muito importante e complementar dessa forma o Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, pela forma como o relatório está, que é claro em relação àqueles que são os vários contributos que temos. E esse é acho que é o mais importante destes relatórios, é sintetizar os vários contributos que existem das várias entidades, dos governos regionais, passando para a ANP, para a ANAFRE, etc. Por isso, sim, sublinhar esse trabalho e cumprimentar por isso pelo trabalho realizado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Não registro nenhum pedido de palavra. Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento todos. Bom dia a todos. Queria... naturalmente saudar o Sr. Deputado Paulo Rios e agradecer o relatório que nos apresenta e queria só sublinhar de facto aquilo que o deputado Paulo Rios falou há pouco da importância deste diploma e da importância do tema e com esta pequena observação que é, embora tratando-se de um documento que é, eu diria, quase programático e conceptual, transversal à política de ordenamento do espaço marítimo. No entanto, é, digamos, o ponto de partida para um conjunto, depois, de decisões políticas que são aplicadas em função dessa estratégia que é assumida. Pela primeira vez, julgo eu, esta Comissão Parlamentar tem a incumbência de a incumbência, a competência definida pela Conferência de Líderes de tratar das matérias de regulamento e ordenamento do espaço marítimo. Sempre esta matéria foi tratada na Comissão de Agricultura e Mar, ou na Comissão de Agricultura e Pescas, ou consoante o nome que essas comissões foram tendo, e de resto a lei de 2014, que agora esta proposta de lei pretende alterar, essa lei foi tratada na especialidade toda ela na Comissão de Agricultura e Mar. Onde é que eu estou a querer chegar com isto? Esta alteração nas competências das comissões parlamentares, aliás, vou partilhar com os seus deputados que eu próprio, a dada altura, em diálogo com o Sr. Presidente, tinha a dúvida até que ponto é que devia mesmo ser nesta comissão que o assunto seria tratado. Depois confirmou-se, com a rápida ajuda também dos serviços e do recuperar do elenco das competências definidas pela Conferência de Líderes para esta legislatura, e portanto ficou ultrapassada a dúvida. Mas o facto de haver esta alteração vai significar que nós vamos forçosamente ter de dialogar e ter de ouvir entidades com quem esta comissão não costuma fazê-lo. E estamos a falar precisamente sobre aqueles temas que hoje em dia já estão a dar polémica. E estão aqui, senhores deputados, que conhecem bem o que está a acontecer no tema dos pescadores em relação às zonas que são utilizadas por plataformas offshore de produção de energia de fonte eólica e outro tipo de situações que têm a ver com utilizações contraditórias, digamos assim, ou incompatíveis em termos da mesma zona. Há o problema da mineração, etc. Isto para dizer o quê? Desde as questões de organizações ligadas à defesa do ambiente e à ecologia. E embora haja aqui uma interconexão do processo com a Comissão de Ambiente, até àqueles que toda a vida se dedicaram e dedicam e dependem do espaço marítimo, que são os pescadores, embora normalmente seja noutra comissão que eles têm a palavra, creio que nesta comissão vai ser inevitável e vai ser um processo de especialidade, creio eu, para que a Comissão e a Assembleia estejam à altura da responsabilidade deste diploma e deste tema, vai ser um processo de especialidade necessário, marcado por um conjunto de audições e de debates sobre as tais questões transversais, conceptuais, mas que depois se traduzem no concreto na vida das pessoas que lá estão. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Bruno Dias. Deputado Paulo Muniz, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Naturalmente que eu sentir-me-ia como falhando a uma questão que me parece e que me é muito cara e que me parece intrínseca, fazendo parte da minha própria constituição biológica, que é o mar, e naturalmente sendo eleito pelo Círculo dos Açores, esta é uma matéria que aos Açores diz muito respeito e naturalmente, porventura, também à Madeira. Mas em relação aos Açores, e aquele alerta, e a minha intervenção vem nesse sentido, aquele alerta que o Sr. Deputado Bruno Dias fez e que já o Sr. Deputado Paulo Rizzi muito bem enfatizou na leitura e exposição do seu parecer no relatório, que é ouvir, digamos, as entidades dos Açores, desde logo aquelas que se enquadram como representantes do poder constitucionalmente consagrado em matéria de região autónoma, como seja a Assembleia Legislativa Regional, e outras intervenientes, porque, de facto, é preciso não esquecer que a zona marítima nacional, o grande contributo advém da zona que está afeta aos Açores, por razões evidentes de arquipelágicas e históricas e de formação. E, por conseguinte, era deixar só a nota, que às vezes, e bem na sequência e na esteira do que disse o deputado Bruno Dias, ouvir outros intervenientes pode, enfim, pela razão da autonomia e talvez de um hábito histórico, prestar menor atenção àquilo que são o auscultado dos Açores e chamar a atenção que neste caso isso me parece muito, muito importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela intervenção. Não risco mais nenhum pedir palavra, penso que não. Sr. Deputado Paulo Rizzi Oliveira, faz favor, para fechar então este debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, aproveitando a intervenção do deputado Bruno Dias, confessar-vos ou partilhar convosco o seguinte. Eu lembro a certa altura, até quase assim meio por graça, em que um deputado do PSD dizia ao Sr. Ministro da Economia: o senhor não é das pescas, o senhor não é de mar profundo, não é de offshore, é o Ministro da Água Salgada. Porque, de facto, acabo de ficar um bocadinho esvaziado, porque ao fatiar o tema do mar em vários subtemas, depois acontecem estas coisas. Eu próprio já ouvi, mas isto carece de confirmação, que a Comissão de Ambiente reclama-se competente para as questões do mar profundo. Nós devemos ser os do mar da superfície. E, portanto, eu próprio não sei muito bem se não mereceria o tema, pela sua relevância, até numa reunião de mesa e coordenadores, tentarmos perceber se responsavelmente nós não, se calhar, deveríamos partilhar este tema. Nós não gostamos muito de partilhar os temas que consideramos que são nossos, eu entendo isso. Mas, considerada a responsabilidade e a abrangência, se valeria ou não partilhar este tema com outras comissões. Essencialmente do ambiente. Porque no ambiente, por exemplo, o PSD está a pensar alguns temas que estão ligados ao mar. E o meu colega vem ter comigo a falar sobre o tema. Eu posso dizer, é da competência da economia e ficamos agarrados à nossa competência. Mas do ponto de vista da responsabilidade, eles irão ter essa discussão lá, noutro contexto, e nós estamos a definir grandes princípios ainda por cima. E, portanto, esta partilha, se calhar, nós somos ciosos das nossas competências, mas esta partilha poderia fazer sentido, não é uma afirmação, é uma reflexão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Jorge Mendes. Eu pensei que tinha terminado já a intervenção, era a última. Por favor, muito rapidamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido, só para reforçar estes pontos de vista. Nós, como sabem, o Sr. Ministro da Economia tem enfatizado muito a importância do mar em termos de recurso energético, as eólicas offshore, como o Sr. Bruno Dias já aqui referiu. Em termos, já tivemos aqui um incidente. Não foi um incidente processual, mas foi necessidade de ouvir os pescadores de toda a orla marítima, sobretudo da Costa Norte, por causa dos recursos marinhos que não tinham sido ouvidos nos estudos que a APA realizou relativamente às possibilidades de localização das eólicas. E, portanto, já temos aqui três entidades, três comissões, três ministérios. Não, mas ainda bem, já estamos de pré-alerta para a necessidade de ouvir essas entidades e de nos articularmos, como disse muito bem o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira e Bruno Dias, bem como o Mar dos Açores e da Madeira, da Macarronésia, que também faz parte da nossa plataforma continental. Na Comissão de Ambiente, eu por acaso tenho em mãos um parecer também sobre os recursos marítimos costeiros. Portanto, para a gente ver que temos aqui pano para mangas.
Muito bem, muito obrigado. Deputado Jorge Paulo, Jorge Mendes. Antes mesmo de votar o relatório, duas notas. A primeira, para referenciar que realmente o Sr. Deputado Bruno Dias referiu aqui, e agradeço, nós temos falado sobre essa questão muito rapidamente, porque a questão ficou muito clara, em relação às competências da Comissão. E, portanto, eu percebi as intervenções, mas isto foi mais do que discutido inicialmente. Quem definiu a forma como o Governo definiu a forma como funciona, e essas circunstâncias implicaram a forma como digamos, o Parlamento se organizou. É sempre assim, é mais ou menos isto. Se não, não estou a dizer que tenha que ser diretamente, mas é o que é um facto. Se o mar estivesse na agricultura, o mar não estaria aqui. Correto, esta Comissão podia chamar-se Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento, Habitação e Mar. O mar não é menos importante que nenhuma dessas áreas aqui. Ou então, Comissão de Economia, Mar, Obras Públicas, podia-se chamar. E ficava tudo claro. Porquê que estou a reforçar isto? Estou a dizer isto por uma razão simples. A Comissão não vai abdicar nenhuma competência. Eu percebi que não foi essa a intenção das intervenções, percebi, e só estou a reforçar, mas também percebi a importância que tem haver aqui, digamos, a ligação. Agora, não vai abdicar, porque quando isso acontece, as coisas não correm bem em nenhum processo. É assim, a realidade, digamos, a natureza das coisas faz com que assim seja. Portanto, a competência é muito clara, o MAR está nessa Comissão. Quanto maior for o contributo, e foi essa o sentido de intervenção, a ligação que haja de comissões, nomeadamente o ambiente e outras, e as pescas, é preciso não esquecer isso, não é? Não é só a questão do ambiente. Falaram muito no ambiente, mas a questão das pescas, não é? Que é um tema central. Portanto, a economia, esta comissão terá que ter a capacidade, a competência, a agilidade de perceber a importância que o tema tem, colocá-lo na agenda e tratá-lo com a dimensão que ele tem que ser tratado, como aliás todos os temas que são muito relevantes tratados nesta comissão. Agora votaremos então o relatório. Quem vota contra, quem se abstém? Está aprovado por unanimidade e, portanto, já todos percebemos o que temos a fazer e qual é o trabalho, os trabalhos que estamos a meter, como alguém dizia aqui, penso que é o Dr. Bruno Dias, e temos que assumir. O ponto 7, apreciação e votação do relatório relativo à proposta de lei 9215 do Governo, autoriza o Governo a transpor a Diretiva 2020-1828 relativa às ações relativas para a proteção dos interesses dos consumidores. O Sr. Deputado, o Carneiro, deputado relator, que está aqui nesta nossa comissão, na comissão que também pertence, faz favor de apresentar o relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os senhores deputados. Portanto, eu vou ser o mais sumário possível, porque o relatório acho que é claro e a proposta que está em cima da mesa também. Portanto, em causa está uma proposta de lei do Governo que visa a transposição de uma diretiva comunitária para introduzir novos mecanismos para ações coletivas para a proteção dos interesses dos consumidores, interesses coletivos dos consumidores. Portanto, isto vem no seguimento de um novo acordo para os consumidores da União Europeia e na base está então a criação deste mecanismo processual de ação coletiva que existirá em paralelo com os mecanismos atuais da ação popular. O Parlamento recebeu vários pareceres escritos que estão disponíveis no sítio na internet do Parlamento, nomeadamente da IUS Omnibus, da Confederação Empresarial de Portugal, CIP, da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, a DECO, da Associação Portuguesa de Bancos, a APB, e a Citizens Voice. Pelo menos um deles pede, fica o registro, audição presencial, que é a CIP, pelo menos um deles. Mas isso para outros trabalhos que não os de hoje. Portanto, tendo em conta, então, o que está em cima da mesa e a análise que foi feita, parecem-se verificar os requisitos constitucionais e legais para que haja uma discussão em plenário que deverá ocorrer esta sexta-feira. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Não registro nenhum pedido de palavra. Foi muito sintético e muito elucidativo e, portanto, ficou claro para todos. Mas não votar o relatório, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agradeço também ao Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Carneiro. O ponto 8, a Sra. Deputada Isabel Pires também me transmitiu, que há um bocado não fiz referência, mas estava à espera de fazer referência agora, que não poderia estar aqui no início, nesta reunião, que está numa outra iniciativa e, portanto, pediu para discutir no final da reunião. Faremos assim, não é? O ponto 8 faremos para o final da reunião. Espero que, entretanto, a Sra. Deputada Isabel Pires, que a relatora, chegue à reunião. O ponto 9. Ponto 9. Apreciação e votação do relatório relativo ao projeto de lei 799 do Chega. Cria a plataforma de registro de arrendatários municipais. O relator, deputado Pedro Anastácio, que eu não o vejo aqui nesta sala.
Este relatório, assim como o deputado André Pinato Batista, os seus deputados não podem estar hoje presentes, pode passar para a reunião seguinte.
Portanto,
até porque não está a gerar nenhum plenário para esse tipo de...
Portanto, o ponto 9 e o ponto 10 passariam para a reunião, na próxima reunião, a pedido do Partido Socialista. Assim será. Ponto 11. Apreciação e votação da nota de admissibilidade referente à petição número 211-15, também tem 15 assinaturas, por transportes públicos coletivos e de qualidade na área metropolitana de Lisboa. Vamos votar então a admissibilidade. Não é obrigatória a nomeação do relator, nem a audição de peticionários, dada a quantidade de assinaturas desta petição. Votemos então a nota de admissibilidade e depois será, digamos, aprovado, será concluído o processo. Vamos votar então a nota de admissibilidade, quem vota contra, quem se abstém, está por unanimidade e assim faremos, será concluído nos termos do regimento. Sr. Deputado Zé Alpires, entretanto, estava a aguardar que chegasse, mas foi mesmo 10 segundos depois de eu ter falado e muito bem. Então fazemos então já a discussão do ponto 8. Prestação e votação do relatório relativo ao projeto de lei 23915 do PCP, criou o Fundo de Apoio à Tesouraria das Micro e Pequenas e Médias Empresas. Sr. Deputado, tem a palavra então.
Obrigada, Sr. Presidente, e obrigada pela tolerância, mas estou ali numa outra audição. Rapidamente, referente ao projeto de lei 23915 do Grupo Parlamentar do PCP, tem como título criar o Fundo de Apoio à Tesouraria das Micro e Pequenas Empresas. Ela pretende criar um Fundo de Apoio à Tesouraria sob responsabilidade do IAPMEI destinada às micro e pequenas empresas, estabelecendo que a dotação de apoio a conceder corresponde a 50% ao fundo perdido e o restante a título de empréstimo reembolsável, maturidade mínima de 7 anos, período de carência facultativo de 3 anos e uma taxa de juro máxima de 0,5%, sendo que o montante máximo de apoio calcula-se em função do volume de negócios e do número de trabalhadores. Na exposição de motivos deste projeto, refere-se que a linha que tinha sido criada em 2021, na verdade, propunha aqui condições de elegibilidade que não correspondiam ou não respondiam às necessidades deste sede empresarial e, portanto, pretende-se agora que esta nova linha criada por este projeto de lei possa, de facto, ter em conta as questões do aumento dos custos preços, fatores produtivos, a questão da inflação, os preços da energia, entre outras. Relativamente à apreciação dos requisitos constitucionais, regimentais e formais, a iniciativa apresenta-se como estando correta para continuar a ser avaliada. Depois, temos também algum enquadramento jurídico nacional e também da União Europeia Internacional, que está na nota técnica, que pode aí ser consultado. A nível de antecedentes parlamentares, na legislatura anterior não se verificou a existência de petições sobre a matéria, mas foram apresentadas duas iniciativas legislativas com teor idêntico ou conexo, uma também do PCP, o projeto de lei 351 e o projeto de lei 418 do PAN, e relativamente às consultas e contributos ainda não foram recebidos até à data, mas ainda podem ser recebidos esses contributos ou consultas, assim seja pedido. Por fim, a nível das conclusões, aquilo que se conclui é que a iniciativa e o presente projeto de lei cumpre os requisitos necessários à sua tramitação e, portanto, deverá ser remetido para apreciação em plenário. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Isabel Pires, pela sua explicação, a sua apresentação do relatório. Não registro nenhum pedido de palavra. Vamos então votar o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está por unanimidade. Isto significa que realmente a explicação foi, a apresentação foi muito clara e, portanto, não há aqui dúvidas sobre isto e está resolvido. Obrigado, agradeço também em nome da Comissão. O ponto 12. Baixar na Comissão na generalidade as seguintes iniciativas legislativas: Projeto de Lei 892 do Chega, assegurando aos mutuários de crédito, habitação, a possibilidade de participar o pagamento de juros. Esta matéria é a matéria da COF, o entendimento aqui dos serviços, tal como o Projeto de Lei nº 89615 do PCP, Regime Extraordinário de Proteção da Habitação Própria face ao aumento dos encargos com crédito à habitação. Também aqui uma proposta nesse sentido de remeter para a COF. Não sei se...
Na sequência da liberação do Grupo de Trabalho da Habitação.
Porque não sei se nós na deliberação que houve para a prorrogação do tempo de funcionamento do Grupo de Trabalho da Habitação, ficou claro, da parte da deliberação que tomamos, que não haveria mais matérias de outras comissões que desceriam ao Grupo de Trabalho. Foi assim que ficou, o Grupo de Trabalho funcionará até concluir os processos que têm em curso. E, portanto, provavelmente será por esse motivo que desceram a esta comissão. Se concordarem, nós proporemos estes dois projetos de lei que sejam enviados para a COF. Não obtenho nenhum... Parece que o silêncio diz que estamos de acordo. Assim faremos. O projeto de lei 89715 do PCP limitou aumentos nos contratos em vigor nos novos contratos de arrendamento habitacional. Relator cabe ao Partido Socialista, deputado Costa.
Indicamos, gente, até ao final do dia.
Até ao final do dia indicam, então, o relator deste projeto de lei 897. O ponto 13 não é para discussão, também aqui diz para discussão, mas não é, não há discussão, é para informação, baixar na comissão, projeto de resolução 88715 do PCP, resgatar o direito ao transporte público fluvial e das margens do Rio Sado.
Se querem agendar ou não?
Agendar... Pois, o deputado Bruno Dias, não sei se quer agendar também já esta discussão, deste, ou será em plenário, não sei. Ok. Muito bem. O projeto de resolução 893 da IUL, pela agregação da legislação dispersa no novo Código de Edificação. A pergunta é a mesma, mas não temos cá ninguém para responder e, portanto, depois será servida a questão pela Comissão. Baixou a Comissão em conexão o ponto 14. O projeto de lei 901 do PCP, reforço dos apoios ao alojamento do ensino superior. Comissão competente, Comissão de Educação e Ciência. Antes mesmo de falar no ponto 16 e ponto... Não, concluímos e depois mais uma questão mesmo antes da nossa audição. O ponto 16, alteração da composição do Parlamento do Partido Socialista, integração da Comissão do Deputado José Pedro Ferreira como membro suplente e o deputado António Salles cessa funções como membro suplente. Eu já tinha agradecido o trabalho desenvolvido pelo seu deputado José Pedro Ferreira, mas retiro tudo o que disse antes, porque ele agora tem que trabalhar outra vez, só se merecer é que voltarei a dizer. Estou mesmo a brincar. Porque na altura que eu disse era a minha percepção e mantenho, e portanto esta alteração espero, enfim, é para acrescentar aqui o trabalho do Sr. Deputado José Pedro Ferreira, como estava a fazer nesta comissão. Ponto 17, baixou à comissão o projeto de lei 918 do PAN, elimina a obrigatoriedade de utilização do distico de identificação azul para a circulação na via pública dos veículos elétricos, alterando o decreto de lei número 39/2010, 26 de abril. Falta o cabo ao PS.
Deputado Oliveira.
Deputado Oliveira, como sabem, está agendada para o plenário no dia 12 de outubro. Uma última nota, mesmo antes de começarmos a nossa audição, senhores deputados, nós temos cá já a entidade que vai ser ouvida a seguir, portanto, se concordasse, não faria nenhuma interrupção dos trabalhos e retomávamos já de seguir. Mas uma última nota final para dizer o seguinte: na última reunião, recordam-se que nós discutimos aqui se competia a nossa Comissão ou não o Projeto de Lei 874 do Chega e o Projeto de Lei 875 do Bloco de Esquerda. O entendimento da nossa, depois analisamos aqui nos serviços, se assim entenderem, nós manteríamos o Projeto de Lei 874 do Chega, prevê a criação de uma taxa especial para facilitar o acesso de arrendamento estudantil, em matéria de arrendamento, é um tema da economia, e o projeto de lei do Bloco de Esquerda seria remetido para a educação, se assim entenderem, que é criar um programa de emergência para o arrendamento estudantil. Aqui é mesmo um programa que tem a ver mais com a educação e menos connosco. Faremos assim, deputado Bruno Dias. Ah, muito bem. Eu não tenho mais nenhum tema. Agendamentos. Antes mesmo de lhe dar a palavra, só agendamentos, que é o seguinte. Para a semana, nós temos, como sabem, uma semana um bocado atípica, não é? E, portanto, terça-feira à tarde temos plenário, terça-feira de manhã não temos comissão, mas temos quarta-feira de manhã a comissão normal, cá quarta-feira à tarde também há plenário. Portanto, teremos a nossa reunião às 10 horas, e se concordarem, e faríamos assim, teremos a reunião apenas 10 e meia, fazemos audições, porque temos aqui muita coisa para fazer, e portanto, se fosse possível, fazemos a reunião em 30 minutos, seria o ideal. Portanto, 10 horas de reunião, 10h30, quarta-feira. 10h30 audições. As audições no âmbito das audições do Projeto de Lei 454 do PSD. Portanto, há 4 audições para fazer neste âmbito, salvo erro, é isto, não é? 4. E a ideia era, na próxima semana, fazermos 2 de manhã. 2 de manhã com uma grelha um bocadinho mais reduzida, se concordarem. E eu proponho já... Entidades? Ainda não estão convidadas, não é? Portanto, nós temos que se convidar, não é? A PDCA, a ARAN, São João do Consumidor e a CNC, Comissão Nacional do Consumo, assim que se chama, não é? Consumo, Consumidor. Portanto, 4 entidades. Para a semana, se concordassem, e apresentava já a proposta, havia uma dação inicial dos convidados de 5 minutos, não de 10, excepcionalmente, para este projeto especificamente. 5 minutos cada grupo parlamentar e resposta, cada grupo parlamentar, 5 minutos pela entidade. E anularíamos a grelha, o tempo de resposta, 5 minutos, a cada grupo parlamentar. É assim, não é?
Sim.
A primeira ronda seria igual, só reduzimos um bocadinho os tempos. A resposta de cada grupo parlamentar. Anularíamos a segunda ronda, dos 3 minutos, e manteríamos a terceira ronda dos 2 minutos. Havendo sempre que é uma flexibilidade, havendo questões para colocar, como sabem, não há. Ainda não sabemos se quem é que virá, mas a PDCA, a ARAN, a Associação do Consumidor e a Comissão Nacional do Consumo, é assim que se chama, não é? São 4 entidades que ficou aprovado para serem ouvidos neste âmbito. Eu acho que era importante ouvirmos para a semana 2 entidades, para rapidamente fechar também o tema em mais 2 entidades e depois fechamos o tema aqui esta quarta-feira. Não estão ainda convidadas, mas temos que as convidar, e, portanto, mas a ideia será esta. Quarta de manhã fazemos 2 audições, com uma grelha ligeiramente mais reduzida, havendo sempre, como sabem, flexibilidade para ouvir, se for uma questão para colocar, nunca foi por isso que a Comissão... Mas a questão era, se nós numa hora e um quarto, uma hora e meia, fazemos cada audição e conseguimos fazer 2 audições de manhã. Está bem? Para a semana, uma semana atípica, temos que aproveitar o tempo o mais que nos for possível. Pronto, são estes os temas que tenho para tratar nesta reunião. O deputado Bruno Dias pediu a palavra para um efeito, ainda não? Penso que sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria sugerir, a ideia do Sr. Presidente é mais eficaz e é que aproveita melhor o tempo. Mas eu não tenho a certeza se, para efeitos de gravação e transmissão dos trabalhos parlamentares por parte da RTV, do Canal Parlamento, se o facto de nós começarmos uns minutos antes da hora marcada prejudica a gravação naqueles minutos antes da hora marcada. Se está marcado para as 11, talvez seja mais prudente esperar para as 11.
Eu agradeço muito, tem razão, só que a gestão do tempo está a ser tão bem feita, peço desculpa, que faltam 3 minutos e, portanto, nós vamos mesmo começar a reunião a horas. Mas eu disse é que sim.
Os próximos requerimentos serem...
Ok, só mais uma questão, mesmo antes de fecharmos aqui a nossa reunião e dar indicação para... Nós temos, como já falámos isto na reunião de mesa de coordenadores, já foi tratado, mas, como sabem, temos uma série de audições a seguir... E, portanto, vamos começar pela ordem que temos na entrada dos requerimentos. Portanto, em princípio, como foi falado, as próximas audições, que são 4, salvo erro, se no âmbito do requerimento do PSD já aprovado em fevereiro de 2023, são os jogos de fortuna ou azar online. E, portanto, é por aqui que começamos, está bem? Como ninguém está a ouvir, estamos todos de acordo e assim faremos. Está bem? Não há nenhuma relação a isso. Senhoras e senhores deputados, assim é que deve ser. Mantenham sempre a vossa atenção, que é assim que deve ser. Não tenho mais nenhum tema, está tudo acordado. Vamos então dar a indicação para que entidade entrar. Já ficou tratado a questão do tema. Também acho que está bom ouvir pouco, portanto ficou bem resolvido. Então, mais um minuto e iniciamos a nossa reunião nos termos em que sugeriu o seu deputado Hugo Dias. 10h58. Vamos à indicação então para chamar a entidade, está bem?